Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quinta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 22 de julho de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Secretário de Saúde Beto Preto visita Cascavel e explica como está o andamento da vacinação nas cidades de fronteira no Paraná. No Dia Estadual de Combate ao Feminicídio no Paraná, saiba como as denúncias de agressões podem ajudar a evitar casos. Na série Paraná em Tóquio, reportagem traz a trajetória de Ana Sátila, que disputa pela terceira vez a Olimpíada como representante da canoagem brasileira. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, esteve em Cascavel, no oeste do Paraná, nesta quarta-feira e acompanhou os detalhes da imunização no município. Durante a visita, o secretário afirmou que Foz do Iguaçu e Guaíra, no oeste do estado, e Santo Antônio do Sudoeste e Barracão, no sudoeste, vão receber mais 45 mil doses extras de vacina contra a Covid-19 nos próximos dias. Esse será o segundo lote de imunizantes extras que foram prometidos pelo Ministério da Saúde ao governo do Paraná para as cidades de fronteira do estado. Ele destacou ainda que, se sobrarem doses, essas vacinas serão redistribuídas para outros municípios da região. Além disso, segundo o secretário, o estado deve receber do Ministério da Saúde mais 700 mil doses da vacina contra a Covid-19 em julho e mais 3 milhões em agosto.
Então, nossa passagem aqui hoje é no sentido de continuar elencando informações importantes. Nós temos hoje alguns casos confirmados da variante Delta no Paraná. Sim. Existe um grupo do Ministério da Saúde fazendo os estudos e os inquéritos epidemiológicos, o rastreio dos casos, para entender cada um desses casos, de onde veio, com quem teve contato. É um trabalho eminentemente epidemiológico, vigilância e saúde. E, além disso, também chegou uma equipe ontem, proveniente do Rio de Janeiro, para fazer um acompanhamento das ações do nosso Laboratório Central do Estado, LACEN, que tem sido basilar, tem sido fundamental para a nossa atuação da vigilância em saúde no Paraná. Localizamos esses casos confirmados da variante Delta porque temos aqui no Estado a rede Sentinela, que coleta exames aleatoriamente de pacientes com síndrome respiratória aguda em diversos pontos do Estado. Alguns pontos na capital e outros espalhados em todas as regiões. São 50 ou 60 pontos, salvo engano da minha parte. E esses exames são coletados e são realizados toda semana, em torno de 600 a 800 testes realizados toda semana para observar qual tipo de vírus, de cepa, de variante que está circulando no Paraná. Não necessariamente de coronavírus, de outros vírus também. E foi nesse rastreio, nessa rede Sentinela, que nós conseguimos detectar alguns casos diferentes que foram mandados para a Fiocruz, para o sequenciamento genômico, e tivemos ali a detecção de alguns casos da variante Delta aqui no Paraná.
E a Prefeitura de Ponta Grossa abre inscrições para o concurso de duplas sertanejas no Festival de Inverno. Fique agora com os destaques do Jomar Valença.
Serviços.
Vai até o próximo dia 29 o prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição do vestibular 2022 da Universidade Estadual de Londrina. Podem solicitar o desconto estudantes de baixa renda que frequentaram os ensinos fundamental e médio em escolas públicas e têm o número de identificação social, o NIS, Cade Único. O pedido pode ser feito por meio de um formulário disponível no site da Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade. O resultado final da primeira etapa será divulgado em 6 de agosto, conforme a instituição. Para os candidatos de baixa renda que desejam pedir a isenção da taxa, mas não têm o NIS Cade Único, será aberto em 9 de agosto um novo prazo de solicitação, informou a UEL. A universidade ainda não definiu o valor da taxa de inscrição do vestibular, que será realizado em 6 de março de 2022. A Prefeitura de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, abriu inscrições para o concurso de duplas sertanejas no Festival de Inverno do município. O período encerra em 25 de julho. O prêmio será em dinheiro, variando de R$ 300 a R$ 1.000 para os 3 primeiros colocados de cada categoria, divididas em sertanejo raiz, autoral e universitário. Conforme edital, a competição será dividida em 2 etapas. Na primeira, será feita uma avaliação de vídeos encaminhados pelos concorrentes. A segunda etapa será uma apresentação no Cine Teatro Ópera, que será transmitida nas redes sociais da Fundação Municipal de Cultura. Inscrições pelo site cultura.pontagrossa.pr.gov.br. Repetindo, cultura.pontagrossa.pr.gov.br. Repórter Jomar Valença.
O PROCON de Maringá orienta sobre leis, algumas ainda desconhecidas por muitos comerciantes. Fique com a reportagem de Luciana Penha.
Em fevereiro deste ano, os fiscais do PROCON de Maringá iniciaram um trabalho de orientação nas lojas do comércio varejista. Mas a pandemia interrompeu a ação, que está sendo retomada agora nas lojas de shoppings. O objetivo dos fiscais é explicar didaticamente aos empresários o que está na lei, o que pode e o que não pode na relação com o consumidor. Um exemplo é a vitrine da loja. Nem todo comerciante sabe, mas quando a vitrine é renovada, a troca de mostruário não pode ser feita à vista do consumidor. Já os preços, em todos os outros momentos, precisam ser bem visíveis, diz a coordenadora do PROCON, Patrícia Parra.
Hoje a gente analisa as vitrines, que precisa ter todos os preços, para que o consumidor não tenha que entrar na loja para fazer esse questionamento. A forma com que ele está disposto, ela precisa ser visível, essa informação tem que ser clara, precisa. Esse produto tem que ter o valor final, né, o valor completo e não só o valor parcelado. Nós analisamos também se o estabelecimento tem código de defesa do consumidor, porque é uma obrigação do estabelecimento, caso o consumidor tenha alguma dúvida, ele ter acesso ao código de defesa do consumidor para sanar suas dúvidas. E aí outras orientações, como a forma de trocar a vitrine, que ela precisa estar fechada. Sempre nos perguntam com relação a isso, por que que eu preciso fechar, tampar ali a minha vitrine para fazer a troca? Bom, se eu tenho um produto que está na promoção e eu estou tirando essa vitrine, esse produto não estará mais na promoção e o consumidor visualiza esse produto em exposição na promoção, ele tem direito de fazer essa compra com o valor que está exposto. Então, existe uma legislação com relação a isso que está sendo entregue aos comerciantes, né, aos fornecedores, para que a gente evite problemas futuros. Nós temos muitas reclamações aqui sobre muitas situações com relação ao comércio e também temos muitas denúncias de que as vitrines não são precificadas, né? Então, por isso essa ação.
O problema é que nem toda a legislação está no Código de Defesa do Consumidor. Existem normas avulsas que pegam muitos comerciantes de surpresa.
O direito brasileiro, ele tem esse hábito, né, de estabelecer um código e depois criar legislações esparsas, extravagantes. Então, com relação ao direito consumidor, é da mesma forma. Estão dispostas as principais regras dentro do Código de Defesa do Consumidor, mas existem muitas legislações que são estaduais, municipais, até federais, que não estão dispostas ali. É uma gama muito grande de lei. Então, por isso que nós estamos levando as principais referentes a essa ação, que é essa primeira etapa com relação à orientação de vitrine e alguns outros pontos ali dentro do estabelecimento. Mas nós temos, sim, muita coisa que está fora do Código de Defesa.
Evitar que os comerciantes continuem sem conhecer todas as regras é um dos objetivos da ação de orientação do PROCON.
Por isso a nossa ação de orientação, né? Esse é o nosso objetivo, porque a gente identifica em algumas ações que não é má vontade do fornecedor, muito pelo contrário, a gente não tem nenhum tipo de rejeição quando nós vamos até o estabelecimento. Eles nos recebem muito bem e agradecem pela orientação, dizendo que nunca tiveram conhecimento com relação a isso. Então, por isso a necessidade da ação. Agora, a partir do momento que o PROCON procurou esse estabelecimento, passou todas as informações necessárias, passa a ter uma obrigação maior de cumprimento.
De Maringá, Luciana Penha.
E agora quem traz os destaques da área econômica é José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. A pesquisa do Indicador de Atividade Econômica da Serasa mostra que as vendas no comércio físico brasileiro cresceram 10% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas esta alta ainda não compensa a queda causada pela pandemia no ano anterior. A alta nas vendas foi puxada pelo setor de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática, que cresceu 13,6% durante o semestre. A análise da Serasa é que, com o alto nível de desemprego e a redução do auxílio emergencial, as pessoas só compram o que realmente é necessário. E isso afeta as vendas do varejo. A retração no primeiro semestre foi principalmente nos setores de tecidos, vestuário, calçados e acessórios, com queda de 6,5%. Mas em junho, esses setores também tiveram reação positiva nas vendas. E a chegada do frio foi o motivo da alta nas vendas de tecidos, vestuários, calçados e acessórios. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Previsão do tempo.
E a quinta-feira é de tempo estável no Paraná. Presença de nuvens no setor leste, entre a região metropolitana de Curitiba e as praias. As temperaturas continuam baixas no amanhecer, mas o risco de geadas já diminui bastante, com alguma possibilidade de geada fraca em parte do centro-sul e também nos Campos Gerais. À tarde, esquenta bastante no interior do estado. A temperatura máxima prevista para Paranavaí é de 28 graus, 27 graus em Maringá, 25 graus em Londrina, 26 em Foz do Iguaçu e Cascavel, 25 graus é a temperatura máxima prevista para Pato Branco e Francisco Beltrão, 21 graus em Guarapuava, 22 em Telêmaco Borba, 20 graus em União da Vitória, Curitiba e também em Paranaguá. No próximo bloco, no Dia Estadual de Combate ao Feminicídio no Paraná, saiba como as denúncias de agressões podem ajudar a evitar casos. E na série Paraná em Tóquio, reportagem traz destaque da canoagem brasileira. E ainda, as notícias do esporte. Este é o Jornal Paraná em Rede, produzido pela equipe de jornalismo da Rede AERP de Notícias, da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. Acompanhe o próximo bloco com mais notícias que interessam para todos os paranaenses. Paraná em Rede, volta já!
Paraná em Rede.